Esta é a Biblioteca de um programa de Filipa Martins e Rui Couceiro aqui na Renascença. Seja bem-vindo. Hoje visitamos a biblioteca de mais um grande leitor para ouvirmos falar de um livro de que gosta particularmente e para nos ler excertos dessa obra.
Há quase 40 anos que todos lhe conhecem a voz, mas não é há menos tempo que o país reconhece a ligação especial entre o nosso convidado e a palavra. Nasceu no Porto, estudou cinema, fez jornalismo, defendeu publicamente os animais e tantas outras causas. Hoje dirige uma banda filarmónica, mas é e será sempre conhecido como letrista e vocalista do GNR. Voz tantas vezes controversa, desconcertante e, sobretudo, livre. Hoje recebemos Rui Reininho. Seja muito, muito bem-vindo.
Olá. Bem-vindo, Rui Reininho. Portugueses de todas as idades sabem de cor canções escritas por si e muitas vezes, como também já muitas vezes se disse, sem perceberem exatamente aquilo que essas letras dizem. E o Rui Reininho também já disse, lembro-me disto, que o que lhe interessa é criar boas onomatopeias. Na palavra que é dita, e é isto que lhe pergunto, o que interessa mais é a fonética, ou interessa mais a fonética do que a semântica?
Não, eu estava a falar se calhar de... daquela zona dos espetáculos ao vivo, não é? Aí com certeza uma pessoa não é sempre perceptível por várias razões, ou porque as pessoas jantaram melhor ou pior, ou beberam mais ou menos, não é? Ou estão a comemorar de alguma maneira, e eu não creio que seja importante que as pessoas vão para os espetáculos para estar ali a conferir um disquinho o que ouviram num registro anterior ao lugar ao improviso, não é? Como os ingleses dizem, ao fate diver, ao fait divers, não é? Digamos, ao clima que se instala na volta de um espetáculo. Nos discos, sim, e nos poucos livros que escrevi até aqui também, são um bocadinho mais criterioso.
Ainda mais porque o Rui Reininho nunca passa ao lado da mensagem. Que tipo de leitura tem alimentado o leitor e o poeta Rui Reininho? Sobretudo poesia, pergunto.
Desde pequenino também. Lembro de ganhar os chamados prémios florais.
Jogos florais.
Exatamente, uns jogos florais antigos. E ganhar uns prémios nos jogos florais, assim é que estará correto, com os pequenos poemas que escrevia naquelas velhas carteiras da escolinha.
E quadras de São João?
Também participei, e numa muito indecorosa também ganhei um prémio com um pseudónimo, que aliás ficou num manjerico de uma amiga minha que se tornou célebre por ter uma loja chamada Casa Portuguesa.
Não... Catarina Porta.
Exatamente, acertou.
Obrigado pelo manjerico.
Acabou. Exato. Ganhou um prémio floral. Ganhou um manjerico neste caso.
Rui Reininho, mas quais são os autores de cabeceira?
Constantes são inconstantes. Depende do sítio para onde vou, para onde viajo. Curiosamente também, e devido à minha provecta idade, agora o volume dos livros já o tenho um bocadinho em conta.
Significa o quê? Que escolho livros mais pequenos?
Não, mas que levo muitas vezes aqueles contos assim mais... Eu estava a falar antes de virmos para aqui, e agradeço o convite, além do Rui, além de ser Rui, como eu, é um amigo de longa data, e eu estava-lhe a confidenciar que estava a ler uns contos curtos do Edgar Allan Poe, por exemplo, porque era um livro de viagem, digamos assim. A poesia, tenho uma maneira de a abordar de uma maneira muito esquisita e muito diferente. Normalmente não vou da página 1 à última, e abre às vezes de uma maneira aleatória, um pouco, até como o senhor padre abre o seu missal e medita sobre aquele salmo, não é? Sobre...
e às vezes é surpreendido pelo acaso.
É, o l'hasard et la nécessité.
E que livro Rui Reininho sugere hoje aos ouvintes da Renascença e porquê?
Pois eu estou um pouco francófono, de facto, mas este Michel Houellebecq para mim tem sido incontornável. Acho o homem, e não digo disso de todos os homens, mas digo de algumas mulheres, simplesmente genial. Acho que o Cavalheiro tem, embora por vezes pareça, como é que diria, um bocado como eu, parece um bocado fútil às vezes e passa páginas a falar sobre Lexus, marcas de automóveis, de isqueiros sobre o Dupont, sobre aquelas coisas todas, e depois vai ao chamado Vif du Problème. É fantástico e idiosincrático em relação à nossa civilização. Eu acho que é um dos grandes filósofos vivos da contemporaneidade ocidental.
E a obra escolhida, Rui Reininho, que ainda não a revelou aos nossos ouvintes?
Não, a última, com que ainda tive ali uma desilusão, se calhar vou relê-la.
O Serotonina.
Serotonina, exatamente. Houve uma que gostei muito, A Submissão. Mas talvez A Submissão tenha uma ideia genial, e depois de ter uma ideia genial, parece que é fácil escrever um livro. Não é bem assim. Eu sei, porque felizmente conheço grandes e bons autores nacionais, estou a pensar no meu amigo Walter. Eu parece que sou amigo de uma série de escritores, mas sou, especialmente poetas. Eu posso dizer que tenho a minha melhor prenda, tem sido nestes últimos tempos ir à minha caixa de correio e receber o último livro de poemas do Rui Lage, A Estrada Nacional. O João Luís Barreto Guimarães deposita no meu... No
seu
meu,
vizinho.
E vamos ao mesmo barbeiro e tudo. Deixa-me lá...
Frequentar a caixa de correio do Rui Reininho é sempre um bom lugar.
Exato. Tirando o pessoal do IRS e dos... Que é a última notícia que eu quero saber. E já recebi este mês. Mas fui um bocadinho para trás e fiz um pouco de batota. Fui buscar talvez o livro do Michel Houellebecq, que acho que é o mais assertivo, é o mais certo, é o que mais acerta, é o mais exato, ou não se chamasse O Mapa e o Território.
Este livro venceu um prestigiado prémio em França, o prémio Goncourt.
Goncourt, é verdade.
E é reconhecido por, e este autor é reconhecido como um dos grandes escritores francófonos da atualidade, aliás, como já disse. O que é que distingue esta obra na obra completa do autor?
Eu acho fantástico porque, ao fim e ao cabo, ele faz o que eu gostaria de fazer caso me embrenhasse no romance. Estar a contar uma história, por vezes, banal, com artistas, com escritores, e, de repente, é um policial. Eu acho que, no fundo de cada francês, há ali um cinema negro, há ali um Michel Simenon, não há ali um mistériozinho. Os belgas chamarão assim o Hercule Poirot, embora venha de uma velhinha inglesa aparentemente simpática, que é uma das maiores assassinas da humanidade, se a gente contar a quantidade de crimes. Depois, tenho uma crueldade fantástica, e eu sem querer ser party pooper, sem querer revelar, mas ele próprio, o Houellebecq, é personagem deste livro, ele próprio se retalha a si mesmo, quer dizer, um livro sobre a sua própria morte, sobre o seu próprio funeral, acho que é demasiado ousado para nós ficarmos... Eu talvez desde o Boris Vian não visse tanta imaginação à solta, mas aqui com mais controle. O Boris Vian é um músico de jazz, este Michel Houellebecq para mim é um músico clássico.
Com essa bela imagem, Rui Reininho, não nos fiquemos pela espuma dos dias, convido então a ler um primeiro excerto deste O Mapa e o Território, de Houellebecq.
Uma coisinha muito curta, se calhar sobre os advogados, sobre os processos, pronto, ele fala sobre a advocacia, e um advogado especializado na área de divórcios, digamos que são as reticências. Ele diz assim: o processo durará mais de 2 anos, 2 anos de uma luta incessante, no fim do qual os pais sentiam um pelo outro um ódio tão violento que nunca mais iriam tornar a ver-se, nem sequer telefonar-se até ao dia da morte. E tudo isso para redundar numa convenção de divórcio de uma banalidade repugnante que qualquer cretino teria podido redigir num quarto de hora após uma leitura de Divórcio para Ignorantes. O medo da polícia, perceber ele por fim, era decididamente a verdadeira base da sociedade humana. E fora, de certo modo, com toda a naturalidade, que se inscrevera no curso externo de comissário da polícia. Eu acho que a mim aguçou-me, quer dizer, alguém que abra um livro, quer dizer, ele define a advocacia, define o que é um casal à beira do divórcio, e define uma sociedade que ele diz que se rege hoje pelo medo da polícia e dos tribunais. Basta para definir uma sociedade muito contemporânea, creio eu. E foi curto e grosso, não?
Sem dúvida.
Rui Reininho, sabemos que foi um leitor precoce. Quais foram os primeiros livros ditos a sério que se lembra de ter lido?
O Barão de Munchausen, que é uma história maravilhosa, que já o citei alguns.
Com que idade?
No Vito, eu acho que aprendi a ler bastante, bastante bem e bastante novo, assim rezava, crónica familiar. Depois, claro, passei por toda aquela literatura contemporânea dos miúdos, dos cinco, aquelas coisas todas, aquele lado inglês. Era um bocadinho a granja também. E aí comecei a ler muitos policiais. Tinha uma prima que era muito mais velha, que tomava conta de mim durante os verões da granja, que me fazia a triagem, porque havia ali uns crimes um bocado violentos. Mas Piccinini, e depois também o talentoso Mr. Ripley, a Patricia Highsmith, para mim é uma das grandes, grandes novelistas do sempre.
Especialistas na chamada psicologia cognitiva da leitura defendem que a leitura e os livros ajudam a formar democratas, ajudam a formar cidadãos. O Rui Reininho vê nos livros esse papel, ou no que toca, por exemplo, à literatura em concreto, interessa-lhe sobretudo a arte pela arte, por assim dizer?
Às vezes, isso mais na chamada poesia ou poética, entre a prosa. Eu sou muito indeciso entre a chamada prosa e a poesia. E não me esqueço também, num certo jornalismo, que aparecia muito lá em casa, na altura com espero não estar a assassinar ninguém, mas com o quase extinto 1º de Janeiro, que aparecia lá em casa. Eu fui vizinho de um diretor, do Dr. Alberto Uva, um homem cultíssimo, que me levou para as traduções, mais tarde. Ele ofereceu umas primeiras traduções, tinha eu 12, 13 anos e já estava ali a tentar traduzir. E de facto, agora, e é curioso, só uma frase também do Houellebecq, porque estávamos a falar de jornal. Ele também diz, perguntam-lhe se ele tinha visto uma notícia no jornal, e ele diz, não sei, para falar a verdade, não leio. Nunca abri um jornal? Sim, provavelmente. Em todo caso, nunca senti necessidade de comprar um jornal. Em Paris, o ar ambiente está como que saturado de informações. As pessoas, quer queiram, quer não, olham para os telemóveis, veem os títulos nos quiosques, ouvem as conversas nas filas de supermercado. É incrível o desprezo a que muita gente vota aquele... Eu tenho o prazer de receber diariamente
um jornal,
um jornal diário aqui, e passo a publicidade, o JN, todas as madrugadas, às 4:30 da manhã, às vezes quando chego de espetáculos, já está lá o jornal.
Quentinho.
E nada melhor que um chazinho, um gato, um cão a aparecer. E se tiver mais alguém lá em casa, pronto, também dividimos carícias.
Numa conversa com Miriam Gonçalves aqui na Renascença, contou que em criança fugia do jardim de infância, fugia de casa, fugia do colégio de Freiras.
Mas já prescreveu.
Mas ainda hoje faz retiros nessas alturas. Também se refugia na leitura ou os livros constituem um refúgio, sobretudo no dia-a-dia?
O sítio onde eu costumo ir, e não é nenhuma, não é nenhum mistério, nem nenhum monastério, digamos assim, tem a vantagem de que realmente eu não levo livros para lá, porque há um costume naquele sítio das pessoas... deixarem os seus próprios livros de viagem, e há ali uma informação sobre muitas coisas. Por exemplo, eu aprendi sobre budismo porque havia imensa coisa sobre budismo. Não é que eu seja praticante, mas é muito interessante. Uma noite estou a ver ou estou a ler um bocadinho de um Siddhartha esquecido, de um Hermann Hesse. Outras vezes é uma coisa sobre, como é muito perto, como é na Galiza, sobre a maneira como foi construída Santiago de Compostela, como a sua catedral. Outras vezes é sobre rios, sobre passarinhos, sobre a terapia, sobre o som. Então aquilo, cada vez tenho ali um menu, até porque lá não há net, nem aquela coisa maravilhosa que nós antigamente chamávamos televisão.
Terminamos com uma última leitura da biblioteca do Rui Reininho. Obrigado mais uma vez por ter vindo à Renascença a falar de livros e sugerir uma leitura aos nossos ouvintes. O músico Rui Reininho recomenda a leitura de O Mapa e o Território, de Michel Houellebecq, um livro disponível nas livrarias numa edição da Alfaguara. A biblioteca de vai de férias, mas pode sempre encontrar-nos e ouvir programas anteriores em rr.sapo.pt, em podcast ou no Spotify.
Porque na biblioteca de levamos a sério ditado, diz-me o que lês e dir-me-ás quem és. Boas férias, se for caso disso.
Pois vou deixar-vos com mais uma confidência de Michel Houellebecq em O Mapa e o Território. Reticências. Ele era oligospermático. O nome da doença parecia, nesse caso, bastante eufemístico. As suas ejaculações, de quantidade, aliás, moderada, não continham uma quantidade insuficiente de espermatozoides, mas isso sim, não continham espermatozoides nenhums. Uma oligospermia pode ter as origens mais diversas. Varicocele testicular, atrofia testicular, déficit hormonal, infecção crónica da próstata, gripe e outras causas. A maior parte das vezes nada tem a ver com a potência viril. Alguns homens que produzem muitos ou poucos ou nenhum espermatozoides têm ereções cavalares, ao passo que outros, quase impotentes, têm ejaculações tão abundantes e tão férteis que bastariam para repovoar a Europa Ocidental. E cá vos deixo com Michel Houellebecq.